DW. Jornal da Noite.
Boa noite. A ação da PGR contra Venâncio Mondlane é intimidação, diz analista.
É uma questão, digo eu, de intimidação à pessoa de Venâncio Mondlane e de possíveis pessoas que possam reivindicar a justeza das eleições.
Ainda em Moçambique, se vontade popular for respeitada, a ascensão do Podemos trará mudanças significativas, diz Adriano Novunga.
O Suf Mohamed, ele foi rejeitado. Isto muda por completo o xadrez político em Moçambique e vai ter reflexos no Parlamento.
E em Angola, João Lourenço disse hoje, durante o discurso sobre o Estado da Nação, que está na hora de reaver o dinheiro da corrupção.
É hora de exigir que os vários Estados, que foram os destinos dos recursos ilicitamente adquiridos, se juntem ao esforço que o nosso país tem feito.
São estes os destaques da emissão desta noite. Está na companhia de Raquel Loureiro. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique intimou Venâncio Mondlane a abster-se de incitação à violência. Em causa está a autoproclamação como vencedor das eleições do candidato presidencial apoiado pelo Partido Podemos na votação da semana passada. Chamado a comentar esta ação da PGR contra Venâncio Mondlane, Vítor da Fonseca diz tratar-se de intimidação. Nesta conversa, o jurista moçambicano começa por explicar como surgiu esta intimação.
Portanto, numa primeira vertente, a Procuradoria-Geral da República não explicita relativamente o que pretende com esta notificação. Primeiro temos que ter em conta que no dia de ontem a Procuradoria-Geral da República emitiu um comunicado. Só um comunicado, primeiro, dirigia-se à nação moçambicana, a todos os partidos, como também aos candidatos, aos presidenciais, para não autoproclamar-se como vencedor nas eleições e dizia que, eventualmente, quem, por alguma situação, for encontrado a autoproclamar-se sobre a questão de ter vencido as eleições, podia incorrer num ilícito eleitoral, num determinado tipo legal de crime, que estaria, certamente, a incitar uma determinada violência. Eu acredito que isto o Ministério Público quis se refutar da sua devida responsabilidade como titular da ação penal. Se por alguma eventualidade esta notificação vem neste momento ao Venâncio Mondlane, é uma questão, digo eu, de intimidação à pessoa de Venâncio Mondlane e de possíveis pessoas que possam reivindicar a justeza das eleições.
Mas só para que fique claro, há algum artigo na lei moçambicana que diga que os candidatos não se podem autoproclamar vencedores das presidenciais?
Numa linha geral, não temos nenhum dispositivo legal que fala relativamente a isso. A lei que versa sobre as eleições só dá primazia a quem tem legitimidade de proclamar os resultados, é a Comissão Nacional de Eleições, mas o que eventualmente pode ter levado ao MDM, como também ao Partido Podemos, que está suportado pelo Venâncio Mondlane, é uma situação de não credibilidade das nossas instituições de Estado no que diz respeito às eleições outroras que tivemos em 2023, que trouxeram uma repercussão negativa e faltou a fiabilidade dessas instituições.
Essa tese de intimidação explica o facto de apenas Mondlane ter sido intimado, como tanto se tem questionado no debate público?
Vimos o enchimento de algumas urnas de forma clara e fidedigna. A Procuradoria-Geral da República ainda não notificou a Comissão Nacional de Eleições para poder se pronunciar desses ilícitos eleitorais, tendo em conta que o garante da legalidade é o Ministério Público. No entanto, sendo o Ministério Público o garante da legalidade, devia ter acautelado a essas situações que naturalmente vêm se chamando à colação. Mas a questão de Venâncio Mondlane, não sabemos muito bem, a questão da repercussão da figura de Venâncio Mondlane cria certamente uma ameaça para várias instituições, seja elas públicas e privadas.
Que consequências pode ter esta intimação?
O nosso Código de Processo Penal faz referência ao princípio do contraditório e, portanto, não basta simplesmente indiciar alguém sem que antes lhe dá a primazia de poder autodefender, ou quer dizer que todo indivíduo goza da presunção de inocência, tem que provar o contrário. E o Venâncio Mondlane, eu acredito, tendo um link do Google, onde dispõe todas as atas a nível nacional, pode ser um mecanismo que ele autoproclama-se nessa vertente. Mas já é sabido por nós que houve desinformação também por parte de várias instituições, várias vários órgãos de comunicação social relativamente aos resultados. Então, em nenhum momento essas pessoas foram chamadas. É sabido por nós que a articulação das instituições de Estado estão em paralelo com aquilo que o governo pretende e que sejam feitas as coisas. Há ordens a serem cumpridas, que essas ordens podem vir, em algum momento, emanadas por questões ilegais.
E sobre este tema queremos saber hoje como avalia a intimação da PGR a Venâncio Mondlane. Muitos comentários sobre este tema. Por exemplo, o Florindo Adriano escreve no nosso Facebook que a PGR, a atriz atual do atentado contra a democracia em Moçambique, está a intimidar o legítimo candidato eleito pelo povo. Também Faisone Massulane acha que é perseguição política. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições disse hoje que prevê receber até amanhã, em Maputo, os dados do apuramento provincial das eleições gerais de 9 de outubro. Para já, e de acordo com os dados divulgados publicamente nos últimos dias pelos órgãos eleitorais provinciais, o candidato presidencial Daniel Chapo e a Frelimo venceram em Nampula, Sofala, Cabo Delgado, Manica, Zambésia e Cidade de Maputo. Já Venâncio Mondlane foi anunciado como vencedor na Beira, o que quer dizer que uma nova força emerge e quebra a histórica bipolarização entre Frelimo e Renamo. Em entrevista à DW, Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, aponta para uma transformação significativa com a ascensão do Podemos e do seu candidato, Venâncio Mondlane. Para Novunga, o xadrez político moçambicano mudou. A Renamo enfrenta uma crise profunda, enquanto Mondlane se destaca com uma nova liderança que ecoa as aspirações populares. Vamos ouvir.
Sim, é possível. Não é mais Frelimo e Renamo sozinhos. Tem um novo ator, é o Podemos. Tem o Venâncio Mondlane, que quebra esta bipolarização Frelimo e Renamo. Mas também, se irmos um pouco mais a fundo, se nota que a Renamo deixa de ser aquela força que sempre foi e o seu candidato muito menos ainda. E num contexto muito particular, o Suf Mohamed, lá em Nampula, onde é o circo eleitoral dele, ele foi rejeitado, massivamente rejeitado. Isto muda por completo o xadrez político em Moçambique e vai ter reflexos no parlamento. Teremos de certeza como a fraude está a possibilitar, teremos a Frelimo em primeiro lugar e se respeitar a vontade popular, teremos o Podemos como a segunda força política, e depois a Renamo e por fim o MDM.
Estamos a falar de uma missa de sétimo dia da Renamo como segunda maior força da oposição.
Claramente, claramente. Se a vontade popular ser respeitada, que começa a não ser respeitada. Na cidade de Maputo, por exemplo, os resultados que estão a ser divulgados não correspondem à vontade expressa pela juventude nas urnas. Não se compreende aqueles resultados. E em algumas partes também, como a Zambésia, se anunciam resultados que não correspondem e nos dizem que há encontros entre o Presidente da República e o líder da Renamo para falar do DDR nesta altura.
Falou agora de uma possível nova composição no Parlamento. Que mudanças antevê neste contexto?
As mudanças nem são de políticas, na verdade, porque não há direita, esquerda ou centro aqui em Moçambique. O que muda, na verdade, é que se passa a ter no parlamento uma força que vai denunciar, que vai fazer aquelas perguntas incômodas ao regime da Frelimo, que é um regime de corrupção, capturado pelo crime organizado e que está a servir interesses distintos aos interesses do povo. Ou seja, é um discurso de integridade, é um discurso de combate à corrupção com ações concretas que visam tirar o Estado da atual captura por um grupo pequeno associado ao crime organizado.
Em relação à oposição, esta nova visibilidade do Podemos e do seu candidato Venâncio Mondlane pode significar um renascer ou, pelo contrário, o fim da oposição que nós temos no Parlamento.
O aparecimento do Venâncio Mondlane, que carregou o Podemos. Tanto é? Não é o Podemos, é o Venâncio Mondlane que carregou o Podemos. É o Venâncio, na verdade, que é um lutador do povo. É o povo que está a ver que tem um novo e jovem candidato que atende às suas aspirações, que carrega as suas lutas e acredita nele e apoia a força que ele apresenta para o povo.
Porém, a oposição vai ser obrigada a reinventar-se face à entrada de grande destaque de Venâncio Mondlane e do seu Podemos.
A Renamo, como ela é, a agenda da Renamo morreu com Dlakama. Esta nova Renamo do Suf Mamad não é uma Renamo que luta pelo povo, luta para comer. E o povo não se identifica com isso.
Foi uma entrevista com Adriano Novunga, conduzida por Nádia Issoufou. A crise no seio da Renamo começa a ser amplamente assumida, havendo cada vez mais vozes que atribuem o descalabro nas últimas eleições à liderança de Issoufou Momad. A ADW, o antigo secretário-geral do partido, Manuel Bissopo, diz que a prestação da perdiz nas últimas eleições foi uma vergonha.
A situação para a Renamo, sinto que é péssima. Não vale a pena minimizar ou tentar embelezar uma coisa que os membros, a população, todo o povo, não está satisfeita pelo desempenho da Renamo. Não faltaram avisos. Ao longo dos 5 anos, assistimos uma gestão que não correspondeu às expectativas da maioria que apoiam sempre a Renamo.
Ouvimos Manuel Bissopo, antigo secretário-geral da Renamo, numa entrevista à DW para ouvir na íntegra amanhã, na emissão da manhã. Entretanto, numa nota distribuída às direções provinciais, a Renamo orientou hoje as suas delegações a evitarem atos de anarquia que ponham em causa a imagem e o bom nome do presidente do partido, Issoufou Momad, face aos resultados das eleições. No documento, o secretariado-geral do partido pede para que se mantenha a calma e que se sigam as orientações da direção.
DW Notícias.
Em Angola, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse hoje que a legalização do para já servir Angola teve motivações políticas, alegadamente para desestabilizar a Frente Patriótica Unida.
O para já teve todas as condições para ter a sua legalidade há muitos anos atrás. Razões políticas levaram a impedi-lo. Razões políticas também agora o próprio MPLA está a confessar. Os seus jornalistas estão atentos, estão a publicar. Eu ouvi ilustres juristas a dizer que a legalização agora é o fim da bancada parlamentar da UNITA. É novos independentes. Estamos a entender o que é que motivou a legalização. Não foi, mais uma vez, a legalidade. Foi, sim, o regime pensar que obtém dali alguma vantagem. A FPU está estável.
O presidente do Movimento das Organizações da Sociedade Civil da Guiné-Bissau propôs hoje ao presidente Umaro Sissoko Embaló a abertura de um diálogo nacional antes da realização de eleições legislativas. Fode Sanhá falava aos jornalistas no Palácio da Presidência à saída de uma audiência com Sissoko Embaló, a quem disse ter manifestado a preocupação da sociedade civil com o ambiente político no país. Fode Sanhá defende que há muitas situações que é preciso clarificar no país antes da realização das eleições agendadas para 24 de novembro. Cabo Verde quer tentar substituir o dinheiro físico por transações digitais eficientes até 2030. A meta é estabelecida na nova estratégia de economia digital do arquipélago, consultada hoje pela Lusa.
DW Deutsche Welle.
E voltamos a Angola, onde os deputados da oposição pediram hoje a demissão do presidente da República. João Lourenço discursou na Assembleia Nacional sobre o Estado da Nação. Os deputados da oposição dizem que é preciso acabar com a ditadura no país. A reportagem com o correspondente da DW, Burralho Ndomba, a partir de Luanda.
Com vários cartazes nas mãos, os deputados do Grupo Parlamentar da UNITA voltaram a protestar durante o discurso sobre o Estado da Nação. o maior partido da oposição, considera que as políticas públicas do presidente da República falharam e João Lourenço não está em condições de governar. Presidente, demita-se, liberta os presos políticos, o povo tem fome, a Angola precisa de reformas, foram algumas das mensagens que a oposição dirigiu ao chefe de Estado. Nelito Ekwiekwe, deputado e líder juvenil da UNITA, explicou à imprensa a razão do protesto.
Existe ditadura em Angola, existe fome em Angola, nós temos um presidente da República que viola todos os dias a Constituição da República da Angola. O protesto visou fundamentalmente mandar-lhe uma mensagem de que ele tem estado a dirigir muito mal a Angola e não merece a consideração dos angolanos.
Reagindo ao protesto da oposição, o porta-voz do MPLA, Esteves Hilário, disse que aquilo que se assistiu na Assembleia Nacional é a demonstração de que a UNITA é um partido que se opõe a programas que beneficiam os angolanos.
Portanto, o que a UNITA fez é uma demonstração daquilo que é a UNITA. Portanto, a UNITA esteve igual a si mesma. Não há novidade nenhuma nisso, desde que eu vi nas redes sociais manifestação de dirigentes da UNITA a festejarem a não-vinda do presidente Biden. E, portanto, tudo que vem a beneficiar os angolanos para a UNITA é sempre tido como um mau momento.
Um dos pedidos dos deputados da oposição no Parlamento foi a autarquia já, quando o presidente falava sobre a nova divisão político-administrativa do país, com a criação de 3 novas províncias já no próximo ano. O presidente rejeita que a implementação das autarquias esteja a ser adiada com a divisão. João Lourenço diz que, para avançar com as autarquias, basta o Parlamento aprovar o que resta do pacote legislativo autárquico, porque, se dependesse só dele, o processo já estaria concluído. João Lourenço apelou os angolanos a unirem esforços para combater os crimes de vandalização dos bens públicos. O presidente da República frisou que autores e instigadores devem ser punidos.
Lamentavelmente, alguns deles são políticos e parlamentares que têm a obrigação de defender a lei e o bem público, comportamento que deve ser condenado pela nossa sociedade.
Sob a recuperação de ativos, o chefe de Estado pediu a outros países para se juntarem aos esforços de Angola no combate à corrupção. João Lourenço pediu a devolução de quase 2 mil milhões de dólares que estão em bancos no estrangeiro.
É hora de exigir que os vários estados que foram os destinos de recursos ilicitamente adquiridos se juntem ao esforço que o nosso país tem feito e disponibilizem esses recursos que pertencem ao povo angolano para que sejam colocados ao serviço da economia nacional.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Entretanto, em reação aos jornalistas após o discurso de João Lourenço, a oposição angolana rejeitou as acusações do presidente de que há políticos que promovem atos de vandalização dos bens públicos. O líder parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, disse estar disponível para apurar a veracidade desta grave acusação. Foi mais longe, dizendo que no que toca ao contrabando de combustível, o presidente estava a apontar as suas baterias ao seu grupo parlamentar. Também o presidente do PRS, Benedito Daniel, rejeitou as acusações, dizendo que esta prática não pode ser atribuída aos partidos políticos, pois cabe a estes educar os cidadãos.
DW Notícias.
No campo internacional, o número 2 do Hezbollah declarou hoje a Israel que a solução para o regresso à casa dos deslocados é um cessar-fogo. Naim Qassam ameaçou que, caso Israel não concorde com o cessar-fogo, o Hezbollah vai continuar a atacar o país vizinho em todo o lado. O Irão anunciou hoje que o cancelamento dos voos da sua companhia aérea nacional para a União Europeia. A decisão foi tomada na sequência das novas sanções impostas pela União Europeia na segunda-feira. No futebol, Angola apurou-se hoje para a fase final do CAN. Os Palancas Negras venceram o Níger por 1-0. Cabo Verde não teve a mesma alegria, tendo perdido contra o Botsuana por 1-0. A Guiné-Bissau empatou com o Mali a 0 golos.
DW Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Como avalia a intimação da PGR a Venâncio Mondlane em Moçambique? É a questão que lhe colocamos. Castigo Viano diz que esta intimação a Venâncio Mondlane é uma forma de o intimidar para não reivindicar a sua vitória dada pelo povo moçambicano. Evangelista escreve que a Frelimo é igualzinho ao MPLA de Angola e Cláudio Jorge diz que não há como recorrer. A Frelimo está em todas as instituições, na política, no tribunal, no Conselho Constitucional. Paddy Francis escreve também no nosso Facebook que a PGR é que está a cometer um crime de intimar o vencedor das eleições presidenciais. Gito Chivite diz que nenhuma notificação da PGR vai fazer com que o povo moçambicano tenha medo de se manifestar. O Espaço do Ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por mais uma vez estarem na nossa companhia. Já sabe, dw.com/português é o site que pode sempre visitar para se manter atualizado. Da minha parte é tudo. Tenha uma ótima noite.